Hoje vamos falar sobre o jogo frente ao Gil Vicente e ainda o derby de futebol feminino no campeonato. Então vamos lá até ao jogo dessa semana, do campeonato, 29ª jornada, Sporting a enfrentar o Gil Vicente, que já não ganha há 6 jogos, mas com empates frente ao Braga e Futebol Clube do Porto essa época. O Gil Vicente teve uma troca de treinador antes desse jogo, o Vítor Campelos saiu e entrou de forma provisória o treinador dos sub-23, Carlos Cunha. No 11 do Sporting, algumas alterações, Nuno Santos e Ullmann a cumprir castigo, Mateus Reis infelizmente com uma lesão, ao que parece vai afastá-lo dos próximos jogos, Quaresma de volta, com Coates no banco, jogar a fazer ala esquerda para não mexer no Catamo na direita. Ângelo.
Olá Mário, olá Leões. Sim, foi um 11 um pouco diferente, fruto das ausências por castigo e também pela lesão de última hora do Mateus Reis. Eu creio que aconteceu, salvo erro, no aquecimento ou muito perto do jogo, salvo erro.
Foi no treino, no dia
foi
antes.
Ok. Eu tinha ficado com a ideia que tinha sido no dia, mas...
Não, foi antes que o Rubens chegou a falar na conferência.
Ok, erro meu. Também entrou aqui um pouco da gestão do plantel, por termos tido dois jogos muito, muito intensos na última semana e por também agora voltarmos a jogar logo na terça-feira para acertar o campeonato, no fundo. Portanto, era aqui um 11 um bocado feito com pinças por parte do Ruben Amorim, o que podia fazer com que a equipe entrasse um bocado destabilizada, principalmente pela ausência do Ullmann, mas o que é certo é que voltou a ser um daqueles jogos, como tivemos vários durante um campeonato. Estou-me a lembrar do jogo, por exemplo, com o Casa Pia, o jogo com o Estoril, em que o Sporting entrou e rapidamente acabou por resolver o jogo. Aos 11, 12 minutos, já com 2-0 no marcador e ir ao intervalo a vencer por 4-0, o jogo estava fechado. E eu acho que foi o melhor resultado possível, até porque lá está. Permitiu que a equipa depois também gerisse bastante o esforço do coletivo, estar a gerir o jogo mais com bola, em circulação e não em busca da vantagem, porque a vitória estava garantida. E acaba por ser o melhor dos dois mundos, portanto, ter os 3 pontos num campo que é tradicionalmente complicado, inclusivamente no jogo, no ano do título, foi uma das vitórias que eu acho que catapultou a equipa para o título. E pronto, e acaba por lá está, conseguirmos gerir um pouco o plantel, ter aqui alguns jogadores que limparam cartões amarelos, e agora na terça-feira, contra o Famalicão, acho que temos o plantel mais estabilizado e um pouco mais descansado, por assim dizer, com tanta fadiga. Portanto, acho que foi não só uma exibição, como um resultado excelente por parte do Sporting.
Sim, mas esse jogo tinha aqui outra condicionante. Acho que a troca de treinador, é verdade que o Gil não estava numa boa fase, mas eu sinto que essas equipas pequenas fazem muito isso, que é despedir antes de confrontos contra grandes. Pois já
sim, porque é depois muito complicado
dúvida.
Para o treinador adversário também...
Sim, é complicado para perceber, mas depois, exatamente, se corre bem, pá, conseguem dar a volta à má fase. Só que olhando para o trabalho e para aquilo que tinha feito o Vítor Campelos contra os grandes, incluindo o Braga, acho que até foi benéfico para nós essa alteração. Sinceramente, acho que não fez muito sentido o Gil Vicente trocar nessa fase. Embora é verdade que o Vítor Campelos vinha de uma... vários resultados negativos, mas... Não fez muito sentido, é difícil de prever o que é que ia acontecer no jogo, mas acho que acabou por ser benéfico essa troca.
E também acaba por ser diferente tu trocares o treinador, mas agora neste jogo já teres um treinador, o que vai ficar, não é? Por exemplo, teres contratado, falou-se do Tozé Marreco, ou por exemplo o Petit, ou algo do género, do que teres um treinador interino que não vai, durante aqueles dias, não queria ter muito tempo para impor as suas ideias, mas acho que ele nem sequer atenta a isso, né? Porque não faz sentido estar a impor as suas ideias se vai ser uma coisa passageira. Eu acredito que no próximo fim de semana o treinador do Gil Vicente já será, neste caso o Tozer Marreco, já será ele a orientar a equipa nos treinos desta semana. E pronto, eu acho que aí também é um pouco diferente. Pedes um treinador e depois já colocas o treinador que o vem substituir e não um treinador interino. Mas sim, vai dificultar o trabalho do treinador adversário, neste caso o Ruben Amorim, porque não vai ter forma de analisar a equipe. E nós sabemos que o Ruben Amorim é um treinador que dá muita, muita importância à análise e ao estudo do adversário, e neste caso ele não o pôde fazer. Ainda assim,
Sim,
correu bem.
exato. Mas acho que, pronto, acho que essa troca não foi benéfica para o Gil Vicente, porque tinha um treinador que até tinha dado provas que conseguia fazer alguma coisa contra as equipas mais fortes do nosso campeonato. E pronto, fizeram aqui essa troca antes do jogo contra o Sporting, mas acho que acabou por ser bom para nós. Mas sobre o jogo é isso, o Sporting entrou muito bem, não deu grandes chances de resposta ao Gil Vicente, começou a ganhar todos os confrontos, segundo as bolas, com isso o Gil começou a baixar muito. E depois aquele golo ainda muito cedo, uma recuperação do Gyökeres, um trabalho excelente do Morita, acaba por chutar ao poste, depois também alguma sorte, muito mal ali a defesa do Gil Vicente na tentativa de alívio, e o Trincão aproveita e consegue marcar. Passado 4 minutos, as bolas paradas ofensivas do Sporting, que afinal até têm estado melhor do que aquilo que nós falámos no último podcast, até saíram aí uns dados que o Sporting tem estado bastante bem, e o Diomande tem um cabeceamento muito bom. E o Sporting em pouco tempo, 11 minutos, o Sporting já estava praticamente tranquilo no jogo. Se fosse contra outra equipa com mais confiança, era um resultado perigoso, 2-0. Mas o Gil Vicente estava muito abatido e acho que ninguém esperava uma reação naquele momento do 2-0. Acabou por aparecer o espaço para a goleada, o bicho do Trincão, que foi também outra recuperação em zona adiantada. Ou seja, dos 4 golos, 2 foram ótimas recuperações, fruto também da pressão do Sporting, dessa vez foi o Bragança, e com o Gyökeres, que já não marca há 4 jogos, é o pior registro no Sporting, está aqui com uma seca
já
de golos.
Já está a ficar um pouco frustrado,
sim,
também,
acaba por ter ao mesmo tempo alguma sorte, porque ele cabeceia a bola à barra, depois bate nas costas do André, do guarda-redes do Gil, e acaba por entrar. Mas pronto, depois no segundo tempo o Sporting acho que baixou muito, o Gil acabou por ter mais posse, até o Sporting teve espaço para sair em contra-ataque, mas definiu mal. Na segunda parte só fizemos um remate à baliza, tentámos controlar sem bola, mas a verdade é que só não sofremos no fim por alguma sorte. Para mim acho que foi mais negativo do jogo, foi o Sporting ter tirado o pé, quando deveria ter procurado marcar mais, e o tal cheiro de sangue que tu falaste no último podcast também, acho que não tivemos esse instinto, porque o Gil estava fragilizado, nós tínhamos que ter amarrado ali a presa, e até ao fim, se fosse preciso, epá, nem que acabasse com 8-0, não interessa, tínhamos que ter marcado vários golos, e o Sporting tirou muito o pé na segunda parte.
Sim, concordo 100%, se bem que eu aí acho que é um pouco mais por gestão de esforço do que propriamente o não cheirar a sangue, mas sim, o Sporting desacelerou completamente, embora mesmo assim eu não creio que tenha havido sequer uma oportunidade de golo para o Gil Vicente, pelo
Não, o
menos
Gil
que me
tem
recordo.
uma muito boa no final, de um cruzamento, que
Sim,
passa à
mas eu
frente
acho
da
que até está
baliza.
fora, eu tenho a ideia que até está fora de jogo,
Não foi assim não,
acaso.
acho eu.
Eu sei, não foi. Mas eu tenho a ideia que que o jogador até estaria fora de jogo.
Sim,
Mas sim,
sim, sim. Tem
tem essa
mais uma outra
ocasião.
aproximação ao longo da segunda parte.
Mas nada de
Nada de
muito
muito perigo, é
relevante.
verdade. Mas ainda assim, estás sempre mais perto de sofrer.
Ah, não, isso claro. Aqui eu acho que é muito mais uma questão de gestão de esforço e do plantel do que propriamente o não cheirar a sangue, como disse na semana passada. Mas acho que o jogo, acho que até o resultado acaba por ser caro por escasso, por assim dizer. Na minha opinião, o Sporting podia, não na segunda parte, mas na primeira parte, até podia ter saído com mais do que 4 golos de vantagem. Tal foi o domínio e o volume de ocasiões perigosas que o Sporting criou na primeira parte. Embora seja depois fácil vir com aquela análise de dizer que tudo o que o Sporting rematou ou tudo o que o Sporting criou acaba por marcar, eu não acho que seja verdade. Eu acho que o Sporting ainda conseguiu desperdiçar duas, três, quatro boas situações de golo na primeira parte, depois China na segunda acaba por ser um jogo sem qualquer interesse, parecia quase um treino, por assim dizer, mas na primeira parte sim, eu acho que mesmo aí o Sporting podia ter cavado ainda uma margem superior no resultado.
E pronto, já é isso. Eu acho que foi um jogo de muita personalidade do Sporting, entrou com tudo e consegue sair com uma boa vitória. Já são 127 golos na época, 83 no campeonato, algo nunca visto esse século. E esses números na época só recuando mesmo aos 5 violinos. E também, como referiu o Amorim, o saldo de golos pode ser importante, que é empate pontual com o Benfica e o Sporting tem criado uma vantagem muito, muito boa.
Sim, sendo que tem que ter em conta que tem mais golos sofridos que o Benfica, portanto, embora, lá
Nesse
está, em
momento,
termos de diferença de golos,
o saldo do Sporting
é
é
positivo,
muito, é para aí 19, por
sim.
isso.
Sim, mais ou menos, sim. Sim, eu acho que essa mensagem, eu honestamente eu não acredito que o Ruben Amorim ache que este campeonato vai ser discutido na diferença de golos, eu creio que não. Mas eu acho que é uma forma de manter a equipa ligada à terra, por assim dizer, e de não tirar o pé do acelerador, porque eu acho que a equipa neste momento é favorita em todos os jogos em que entra, mas eu acho que está numa fase tão próxima do fim do campeonato e tendo aqui uma vantagem pontual, que a equipa pode entrar aqui numa fase em que vai tentar mais gerir do que propriamente dominar e atacar. Eu acho que o Ruben Amorim pode ter aqui algum receio a que a equipa consiga chegar a uma vantagem de 1-0, por exemplo, ou 2-0, e tire o pé do acelerador mais rapidamente, para precaver alguma lesão, para combater um pouco o desgaste físico da equipa e acabar por sofrer um empate, ou sofrer um 2-1, que é um resultado muito perigoso, e que por um deslize aqui ou ali, em vez de ganhares um jogo por 1-0, acabas por empatar 1-1. E são dois pontos que se perdem. E eu acho que esta mensagem que o Amorim passa do é importante marcar porque o campeonato pode chegar à diferença de golos, eu acho que é mais por aí. Eu acho que é mais para incutir este espírito. Não, um jogo está decidido. Um jogo com 1-0, obviamente, nunca está decidido. 2-0, nunca está decidido. Começa a ficar ali decidido com 3-0, 4-0, ok. Aí tudo bem. Mas para a equipa não entrar em gestão com 0-2-0, porque é muito perigoso.
Deixa-me só fazer correção, o saldo de golos no momento em que estamos a gravar é 17, que é muito, muito bom. Mesmo, eu acho que mesmo que o Sporting não marcasse mais nenhum golo até ao final da época, o Benfica conseguiu.
Estás a dizer o saldo em relação ao Benfica, é isso?
Sim, o saldo em relação ao Benfica. A diferença é 17, acho que seria. Acho muito difícil, ainda assim, o Benfica marcar mais de 17 golos e o Sporting não marcar nenhum, né? Acho que era
Certo.
muito difícil o
Sim.
Sporting perder essa vantagem de saldo de golos nesse momento, mas ainda
É
assim.
por isso é que eu acho que a mensagem não é tanto por aí, é mais
Mas
mesmo
eu
para
concordo com essa
tribunas
parte, eu
ligadas.
acho que temos de olhar também para isso. Não temos a vantagem de confronto direto, acabamos por anular essa vantagem, por isso temos de olhar para a segunda parte de desempate, que é o saldo de golos. Temos de estar atentos a isso e eu concordo um bocado. Não. E até podíamos ter, por isso é que também eu disse, acho que podíamos ter marcado mais, podíamos ter ido para cima na segunda parte, percebo também a parte da gestão como tu falaste, mas podíamos ter marcado mais um ou dois, é sempre importante, acho que pode ser importante. Não sei se vai ser, não acredito também, olhando para o histórico do campeonato português, não acredito que o saldo de golos vai ter algum peso, mas mesmo assim é sempre importante tentar manter uma boa
Sim,
vantagem.
ou seja, o que eu quero dizer, para ser mais claro, é obviamente que neste momento o principal ou o mais provável de ser campeão nacional, neste momento tem que ser o Sporting. Tem 4 pontos que podem ser 7 de vantagem, portanto tem que ser encarado como o principal ou o favorito ao título neste momento. Ainda assim, num cenário em que o Sporting não é campeão nacional, eu acho que vai ser porque vai ter menos pontos que o Benfica. Eu acho que
Não,
não
isso aí
se
eu
vai chegar a uma
concordo.
situação
Não, isso aí eu
que vão
concordo.
acabar os dois com o mesmo ponto, com os
Eu
mesmos pontos.
concordo, isso aí eu concordo. Eu acho que o Sporting, se não for campeão, em princípio seria com pelo menos um ponto.
Exatamente.
Sim, eu também concordo com isso, mas ainda assim não vale a pena arriscar, não é? Se temos
Não,
o
claro, claro
critério
que
de
sim.
desempate é o saldo de golos, epá, vamos fazer golos.
Claro, claro que sim.
Acho que pronto, é isso. Não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre o jogo.
Acaba por ser. Eu acho que é um jogo em que que se ganham mais do que os 3 pontos. Eu acho que, tudo bem que é uma quer contra um adversário bastante fragilizado por aquilo que já falámos, a troca de treinador, ter aqui um treinador interino, mas acho que foi muito importante nesta fase da época ter aqui uma vitória em que foi conseguida com uma relativa margem de conforto, não foi uma vitória arrancada a ferros, não foi uma exibição fraca, foi uma boa exibição na primeira parte.
Sim, sim.
Não tendo alguns dos esteios da equipa, nomeadamente não tendo o Yulman, não tendo nenhum dos laterais esquerdos titulares, porque aqui o Matheus Reis e o Nuno Santos acabam por fazer quase 50% dos jogos a titular, um e outro. Não, eu acho que não há um lateral esquerdo titular do Sporting, por assim dizer, e o que é facto é que neste jogo não contámos nem com um nem com o outro, não contámos com o Yulman, como eu disse, o Coates começou no banco. Eu acho que foi muito importante ter aqui algumas pedras de rotação e não se sentiu essa rotação em termos exibicionais. Eu acho que isso é muito importante para esta fase em que vamos entrar agora, ou vamos terminar agora o último ciclo de jogos mais sobrepostos, porque já não tendo a Liga Europa, passando este jogo do Famalicão na terça-feira, vamos entrar aqui numa fase em que só vamos jogar de semana a semana. Portanto, eu acho muito positivo termos agora. Acho que há mais confiança dentro da equipa, em que não está, como dizia o Jorge Jesus há uns anos, não joga não sei quem, joga o Manel, não é? E eu acho que existe essa confiança mais na equipa neste momento do que existia, se calhar, há 2-3 meses. Eu acho que isso.
Sim, eu acho que isso é um ponto importante, mas acho que se pensarmos essa época, muitos filmes já se fizeram, por exemplo, antes das seleções em janeiro, epá, vamos perder uma horita, o Diomando, o que é que vai acontecer? E repara, nunca se sentiu as baixas. Eu acho que, claro que os jogadores fazem falta, o Morita fez falta, o Porto quando não esteve também fez falta, mas no fundo eu acho que o Sporting está, é isso, o Ruben Amorim consegue gerir muito bem os seus jogadores e ter os jogadores todos no máximo. E por isso é que não se sente tanto. E nós vamos passando por lesões, por castigos, etc. E vamos conseguindo ultrapassar sem se sentir muito. Porque,
ainda,
pá,
bem, ainda bem que tocaste.
Sem Nuno Santos, sem Mateus Reis, ter que jogar com um Gaio ali, se calhar noutra altura nós íamos todos, pá, o que vai acontecer? E passámos por esse jogo com uma vitória tranquila. Epá, e acho que isso é realmente significativo para aquilo que o Ruben Amorim tem feito na parte de gestão e ter sempre todos os jogadores prontos para jogar. Nesse aspecto acho que tem sido muito bom.
Sim, ainda bem que tocaste no ponto do Pote, porque soaram muitos alarmes do nosso lado, até na altura em que o Pote se lesionou.
Sim, mas eu também achei que ele não ia jogar mais, tipo, na época quase.
Pois certo, mas houve aqui algum receio que se calhar naquele jogo não só tínhamos sido eliminados da Liga Europa, como se calhar hipotecado a Campeonato e Taça de Portugal, e o que a verdade é que a equipa conseguiu sobreviver à ausência, se calhar, do seu segundo jogador mais influente, ou pelo menos no top 3 dos jogadores mais influentes do Sporting. E o que é verdade é que a equipa, além, aumentou a margem pontual que tinha para o segundo classificado, conseguiu a qualificação para a final da Taça de Portugal, e agora temos o Pote de volta. Vê-se claramente que ele ainda não está a 100%, o que também é natural, diria eu, mas que também poderá ser um bom sinal, porque ele agora eu acho que vai estar em crescendo, não é? Agora nas próximas, talvez,
claro, claro,
2 semanas vai estar em crescendo de forma, claro. Portanto são só bons sinais.
Ainda que eu acho que, claro, o Pote fez muita falta, só que eu acho que a equipa adaptou-se bem a jogar de outra forma, porque com o Pote não temos nenhum jogador que faça o trabalho do Pote. E a partir do momento em que o Pote se lesionou, a equipa adaptou-se. E lá está, bom trabalho do Ruben Amorim. Também os jogadores estiveram muito bem. O Bragança apareceu muito bem na ausência do Pote, a fazer algo completamente diferente, mas apareceu muito bem. E um trincão também, crescendo esse ano, 2024. Isso ajudou. Mas essa ausência do Pote foi uma ausência, eu acho, de peso. Felizmente foram 3, 4 jogos. Foi pouco tempo, né? Felizmente, porque eu acho que se o Pote se lesionasse para o resto da época, teria muito mais. Muito mais. Sim, para, claro, mim, o Pote é dos jogadores mais importantes nas dinâmicas do Sporting.
Sem dúvida, na dinâmica ofensiva e no momento de pressão, no primeiro momento
Sim,
de
não é,
pressão,
não, quer dizer,
também muito
ele volta e no primeiro jogo,
importante. Primeiro toque na bola, no fundo.
sim, recupera uma bola e dá golo.
Basicamente, exato.
Por isso, e só aí já se vê a importância do Pote, ainda
Exatamente.
que depois possa ter apagado um bocadinho, não ter feito sequer um grande jogo, mas é um jogador muito importante para mim. E pronto, já acho que é isso. Se não quiseres dizer mais nada, podes avançar para os taques.
Sim, posso dar os meus destaques. Eu coloquei como MVP Trincão. Tem sido aqui um último terço de época muito, muito positivo por parte do Francisco Trincão. Eu acho que ele deu o step up na altura crucial, até também por esta ausência do Pote. E houve também, e lá está, isto é outro elogio que eu acho que tem que ser feito a Ruben Amorim, que era isto que estavas a falar também há pouco, há uns minutos, de tu ter sempre os jogadores prontos e motivados e a saber que vão contar. E eu acho que há muita mão de Ruben Amorim nesta evolução do Trincão ao longo da época, porque o crescendo do Trincão, e o Trincão teve uma época passada bastante abaixo das expectativas. Nós depois podemos discutir se eram as expectativas que estavam demasiado elevadas ou se foi o Trincão que esteve abaixo dessas expectativas. Eu acho que o mais justo é terá sido um misto das duas coisas. Eu acho que se esperava demasiado, mas mesmo sendo justo, eu acho que o Trincão entregou menos do que era suposto. E esta época também, o início não foi a 100% da parte do Trincão, mas o que é verdade é que, idealmente, quando tiveste aqui uma quebra de forma acentuada do Marcos Edwards, que ainda não voltou, coincidiu exatamente na altura em que o Trincão parece que explodiu, ali à volta de dezembro, janeiro, salvo erro. E o que é facto é que desde essa altura o Trincão tem estado irrepreensível, vários golos, várias assistências. O tecnicismo e a visão de jogo e pronto, as qualidades técnicas do Trincão, toda a gente as reconhece, mas o que é facto é que não estava a ser capaz de as pôr em campo, e agora não. É um jogador que eu acho que se está a revelar fundamental, e um titular indiscutível do trio da frente do Sporting. O melhor trio ofensivo do Sporting é, sem dúvida, Jokeres, Trincão e Pote. E eu acho que esta explosão do Pote agora em 2024, do Trincão, desculpa, em 2024 foi muito importante. Com positivos, coloquei o Pote, não só pela dinâmica ofensiva e estando sempre muito envolvido em todas as jogadas, nas transições ofensivas, mas também era aquilo que estávamos a falar há pouco, muito importante na primeira fase de pressão. Está uma carraça autêntica, muito muito chato, sempre a pôr os pés aos defesas na primeira fase de construção do adversário. E o que é facto é que pelo menos o primeiro gol do Sporting nasce numa situação dessas, em que há uma recuperação de bola muito rápida, que origina, há uma recuperação, creio eu, do Morita ou do Bragança, não sei ao certo, mas que origina num momento de pressão do Pote. E ele está a ser muito importante nisso. Esteve assim frente ao Benfica e mais uma vez agora em Barcelos. E depois coloquei a dupla de meio campo, Bragança e Morita. Lá está, num jogo, num campo tradicionalmente complicado, não termos o nosso pilar do meio campo era sempre preocupante, mas eu acho que a ausência do Yulman não se fez sentir. Tivemos aquela dupla de formiguinhas muito trabalhadoras no meio campo, muito muito fortes no momento de pressão, e depois lá está, tanto um como o outro, a forma como eles se movimentam sem bola e dão sempre linhas de passe aos colegas, isso era mais do que sabido. O que ainda não tinha aparecido, pelo menos assim, não de forma muito consistente, era esta capacidade de trabalho e de recuperação, trabalho defensivo, e tanto um como o outro tiveram muito muito fortes nesse aspecto.
O meu MVP é o Francisco Trincão. Acho que foi uma primeira parte muito, muito boa. Dois golos. E ainda podia ter marcado mais. Teve muito, muito bem. E dei massa Morita e o Daniel Bragança, como tu falaste. Grande jogo. Os dois a nível ofensivo e defensivo, muito bem. Com bastantes recuperações. Os dois com envolvimentos também em golo. O Bragança tem uma recuperação que resulta no terceiro golo. O Morita está naquele remate do segundo. E depois, por fim, deu também ao Diomande. Não sei se tem a ver ou não, mas termina o Ramadão e voltamos a ter um Diomande mais ligado, muito forte nos duelos defensivos e depois acaba por também marcar. Não tem destaques negativos.
Também não. É, dizem que não dá jeito de jogar de barriguinha cheia, mas aparentemente o
Sim, sim,
Diomande
sim.
funciona.
Acho que foi um bocado por aí. Esperemos que continue bem. Mas tenho aqui algumas menções. Começo por Victor Gyökeres. Acho que fez um bom jogo, mesmo não marcando, mas depois na segunda parte parecia-me algo desesperado por marcar e acho que isso prejudicou a equipa. Há ali uma jogada que, se ele tem passado, não é?
Ao
Era
Paulinho, acho que quis
golo
falar.
e ele depois tenta levar até ao fim para marcar. Acho que ele está a querer marcar demasiado e isso até passou alguma ansiedade. Principalmente na segunda parte, passou alguma ansiedade e acho que isso depois acaba por prejudicar um bocado o Sporting. Espero que ele não leve isso para os próximos jogos, porque pá, não faz qualquer sentido. Acho que ele tem estado bem, não importa se não marca há 5, 6 golos, porque aquilo que o Gyökeres dá é muito mais que os golos, como nós vemos. Eu percebo, é normal que ele queira marcar, ele vive muito disso, mas espero que não comece a ficar ansioso e comece a prejudicar o jogo do Sporting só por querer marcar. Podíamos ter marcado o quinto se ele tem passado para lá. Depois também uma menção ao Fresneda. Voltámos a ver o Fresneda. A última vez que jogou foi dia 22 de Fevereiro. Pareceu-me muito precipitado a querer mostrar demasiado e com isso acabou por se prejudicar mais em alguns lances. Acho que prejudicou-se mais do que ajudou aquilo que ele tentava fazer. Tentava mostrar muito e depois perdia a bola e...
Tá visivelmente ansioso.
Sim, foram, sei lá, 20 minutos ou algo do género. 20 ou 15 minutos do Fresneda
Ele
onde...
entrou aos 70, salvo erro.
Onde ele não acertou quase nada, nada. Tentou fazer algumas coisas diferentes, mas não teve muito bem. E também uma menção ao Koba. Acho que aqui entrou bem. Tem uma boa jogada ali com uma recuperação, uma arrancada também interessante. Ali faz às vezes lembrar o Matheus Nunes, como já tínhamos falado. Dessa vez não falhou nenhum passe. Por isso eu acho que essa entrada do Koba já foi um bocadinho melhor que as últimas.
Sim, subscreva 100% a tua análise. Do Gyökeres e do Fresneda. O Gyökeres parece-me demasiado agastado com esta, entre várias aspas, seca de golos. Não se pode dizer que um jogador que tenha 22 golos no campeonato esteja para além de passar por uma seca, mas o que é facto é que está há 4 jogos, creio eu,
Tem
sem
quatro
marcar.
jogos, sim.
Mas parece-me estar com alguns tiques de vedeta, no sentido em que, ok, isto é engraçado porque nós ganhámos, mas não piquei o ponto. E eu
Sim, mais
não
na
gosto
segunda
muito
parte, eu
disso.
acho.
Exato,
Na
eu
primeira
não
parte não
gosto.
senti tanto, na segunda parte, como já estava 4-0.
Não gosto muito disso, até porque ele continua líder da tabela de melhores marcadores. E o importante tem que ser
Epá, e mesmo que perca,
ainda
o
mais
importante é
nesta
ganhar.
forma. Claro. Ainda mais nesta altura, o importante é o coletivo vencer. Não podemos entrar aqui numa espiral em que percamos pontos porque um jogador que tem uma assistência fácil para um gol de baliza aberta tenta marcar um gol muito mais complicado e acaba por falhar. Não foi o caso, atenção. Acredito que se o jogo estivesse 0-0, se calhar o Gyökeres tinha dado a bola no Paulinho, que creio que é esse o lance que estás a falar, porque foi aquele que eu também registei.
Sim, foi o mais claro.
Sim. Eu quero acreditar que sim, que se o jogo estivesse a ser discutido na altura, o Gyökeres tinha optado por isso. Mas, por exemplo, no golo em que ele marca, quer dizer,
Sim, o
acaba por ser
cabeceamento.
autogolo, e eu acho que é correto ter sido atribuído o golo ao guarda-redes do Gil Vicente, a quem também aproveito
Sim, a bola
por dar aqui uma palavra
bate
de.
nas costas.
Sim. Mas aproveito também por dar aqui uma palavra ao Andro pronto, pelo falecimento da mãe antes do jogo. Mas viu-se o Gyökeres muito agastado por o golo não ter sido atribuído a si, e eu acho que isso nunca fica bem. Mas pronto, isso. Todos os problemas do Sporting fossem esses, não
Sim, assim, pronto, se tivesse esses comportamentos quando estamos a ganhar, tudo bem.
é? É isso, exatamente.
Desde que não prejudique depois num momento em que estamos a perder ou empatados, é que é mais
É
complicado.
isso. Em relação ao Fresneda, está claramente ansioso. Vê-se claramente que era um jogador. Ou seja, tu poderias ter. Não, poderias não ter visto nada da época do Sporting atual E se tivesses visto este jogo, eu acho que percebias perfeitamente que era um jogador que, está parado há muito tempo, e que entrou numa de eu quero mostrar serviço, eu quero fazer a jogada complicada, eu quero fazer aquele passe de ruptura, eu quero fazer o drible, eu quero sair a jogar,
Exato.
eu quero tirar um cruzamento, quero arrancar uma assistência, estás a ver, em vez de jogar simples. E eu acho que é um jogador que vai precisar aqui de um lance. Eu, aqui, mais ou menos em tom de brincadeira, eu acho que é um jogador que vai precisar de um lance para Eduardo Quaresma contra o Porto para desbloquear, estás a ver?
Pois,
Para
esse ano
desbloquear
não vai
a...
acontecer. Esse ano
Pois,
Fresneda já não vai aparecer.
mas e cá estaremos para falar disto no futuro. Eu acho que eu vejo ali qualquer coisa. Eu vejo, eu leio muito nas redes sociais e nos sites esportivos, muita desconfiança em relação ao Fresneda, contratação falhada, flop, não é jogador de futebol. Eu continuo a ver ali algo muito interessante. Isto pode depois voltar para trás para mim e cá estaremos. Mas eu vejo ali alguma coisa interessante. Tenho muita fé no que pode estar ali. Eu acho é que ele precisa de desbloquear isto. Seja por um jogo inspirador à la Eduardo Quaresma, seja por apoio da equipa técnica e dos colegas de equipa para, pá, nós sabemos que tu vales, joga fácil, joga simples, as coisas vão acontecer. Porque eu acho que ele está muito ansioso por, é pá, perdi uma época, perdi a minha primeira época no clube, deixem-me mostrar o que, deixem-me mostrar serviço, deixem-me brilhar para vocês apostarem em mim, percebes? Eu acho que é muito isso o problema que está no Fresneda neste momento.
Sim. Prontos, e é isso sobre o jogo. Agora vamos aqui olhar rapidamente para o futebol feminino. Segundo jogo com o Benfica para o campeonato. O Sporting repete o resultado da primeira volta e ganha por 3-1 e reduz para 2 pontos de distância do primeiro lugar a 3 jornadas do fim. O Sporting volta a fazer um bom jogo. A verdade é que todos os derbys dessa época o Sporting tem deixado boa imagem. Fez um jogo muito consistente em vários sentidos e acho que anulou bem também as armas do Benfica. O Sporting foi procurando muita profundidade e Olivia Smith foi importantíssima nesses lançamentos. Acaba por ser ela a assistir o primeiro golo da Brittany Rafinha e ainda a fechar a primeira parte. Foi um lance de insistência da Brittany. Deixou a Joana Martins, que colocou o Sporting com uma vantagem de 2-0 na primeira parte, num jogo, eu diria, quase perfeito do Sporting. Na segunda parte, mais dividido, pois ali há uma má abordagem da Ana Borges, ela que fez um grande jogo, mas acaba por cometer penalti, tal como no jogo da primeira volta, o Benfica também marca de penalti. E antes disso também tiveram, ou aliás nós sofremos um golo de bola parada novamente, algo que tem que ser mais trabalhado, mas felizmente a jogadora do Benfica estava um bocadinho à frente e acabou anulado, mas voltámos a sofrer de bola parada ainda assim. E o golo que fechou foi um grande passe da Norheim. Ela para mim é a melhor central a sair a jogar do Sporting, se não considerarmos a Ana Borges como central. Fez um lançamento muito bom, mas depois a finalização da Olivia Smith é incrível. E é isso, acho que foi um jogo muito bom do Sporting, que dificilmente vai chegar ao primeiro lugar, mas as únicas derrotas do Benfica foram frente ao Sporting, e se o Sporting não tem perdido com o Racing Power ou empatado com o Vilaverdense, podiam ser campeãs, o que custa ainda mais, mas também fica claro que temos qualidade e melhorando alguns detalhes, acho que podemos ganhar o título, porque não basta jogar bem nos derbys, é preciso consistência e eu acho que foi isso que faltou essa época. Em grande parte do campeonato faltou alguma consistência em alguns jogos, ditos mais fáceis, obviamente todos os jogos são difíceis e o campeonato de futebol feminino melhorou bastante e essa época está mais competitivo, mas ainda assim o Sporting não devia ter escorregado em alguns jogos. Depois consegue ganhar duas vezes ao Benfica, mas a verdade é que o Benfica só teve essas duas derrotas com o Sporting. E a equipa da Mariana Cabral ainda não perdeu essa época em casa. Também acho que é um dado bastante, bastante positivo. O Sporting, esse ano em casa, só tem 2 empates, de resto, tudo vitórias. Olhando aqui para os destaques, para mim a MVP Oliva Smith é destacada a melhor do Sporting, é por ela que saem todas as boas jogadas. Depois também destaco a Ana Borges, é verdade que comete o penalti, imagina assim, fez um jogaço. E por fim a Joana Martins, sempre com muita classe com bola, a finalização é um exemplo disso, muito boa a finalização, acho que a Joana Martins esteve bastante bem. E essas para mim foram as três melhores do jogo do Sporting. Deixo também uma menção à Britney Rafinha. É verdade que ela marca e assiste, até podia ser um destaque também positivo. É uma jogadora muito forte, rápida, só que ela precisa de melhorar alguns pormenores técnicos e também de posicionamento. É apanhada muitas vezes em fora de jogo, mas é uma jogadora muito interessante e obviamente com muito potencial. E é isso, Ângelo, para esse podcast está tudo.
É isso. Obrigado, Mário. Obrigado, Leões. Já sabem onde nos encontrar. E até para a semana.
Boa semana e até ao próximo jogo.